Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português neste sábado, 17 de outubro de 2020. Para todos, votos de um bom sábado. Convosco está na apresentação Ana Guedes, na produção Mariano Bartolomeu. De novo, renovamos votos de que estejam a ter um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sitchanouk e a Leste FM em Buba, a rádio Papagaio e em Cajungo estamos com a rádio Berlando. Estamos também, não esqueça, na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, falaremos dos números de fundos públicos desviados que parece não reunirem consenso. Na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América e notícias da música. Para já, são as notícias do mundo neste sábado.
Votos de um bom sábado, hoje é dia 17 de outubro, Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. Na Costa do Marfim, as eleições presidenciais estão envoltas em violência interétnica no reduto do candidato Assia Nguessan. A violência intercomunal que deixou feridos ocorre desde sexta-feira em Bunguanu, 150 km ao norte de Abidjan, reduto do candidato presidencial Pascal Assia Nguessan, ex-primeiro-ministro de Laurent Gbagbo, cuja casa foi incendiada, segundo disseram residentes à AFP. Esta violência ocorre no momento em que a oposição que inclui Nguessan lançou na quinta-feira um slogan de boicote ativo ao processo eleitoral e, em particular, pediu aos seus ativistas que impedissem a realização de qualquer operação ligada à eleição presidencial de 31 de outubro. A oposição pede, em particular, uma reforma da Comissão Eleitoral e do Conselho Constitucional, que acusa de serem subservientes ao poder. O medo da violência eleitoral é forte na Costa do Marfim, 10 anos após a crise pós-eleitoral de 2010-2011, que deixou 3 mil mortos, depois que o presidente Laurent Gbagbo se recusou a reconhecer a sua derrota eleitoral contra Alassane Ouattara. Os Camarões encerram escolas devido a ataques do Boko Haram. O país anunciou o encerramento de mais de 60 escolas na sua fronteira norte com a Nigéria para salvar crianças e professores dos crescentes ataques do Boko Haram. O Estado da África Central colocou seus militares nas escolas para ensinar crianças deslocadas em locais que dizem ser seguros. Segundo relatos a partir de Yaoundé, o Boko Haram está a usar cada vez mais homens-bomba, já que os militares reduziram drasticamente o poder de fogo do grupo terrorista. As autoridades no Azerbaijão afirmam que um ataque com míssil na cidade de Ganja matou pelo menos 12 pessoas e feriu outras 40 na madrugada de sábado. O Ministério da Defesa do Azerbaijão afirmou que as cidades de Ganja e Ningashevir foram atingidas por mísseis disparados de dois locais diferentes na Arménia. As autoridades arménias não negaram nem aceitaram a responsabilidade pelos ataques às duas cidades. Os combates em curso entre o Azerbaijão e a Arménia eclodiram a 27 de setembro e mataram centenas de pessoas, marcando a maior escalada do conflito de décadas pela região separatista de Nagorno-Karabakh desde o cessar-fogo de 1994. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, venceu este sábado, 17 de outubro, as eleições gerais do país com uma vitória esmagadora, obtendo maioria absoluta. A Europa implementa recolher obrigatório para conter a propagação da Covid-19. Partes da França começam a implementar novas restrições neste sábado para tentar conter o coronavírus. Paris e pelo menos 7 outras cidades, incluindo Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Montpellier, Lille, Rouen e Saint-Étienne, estarão sob recolher obrigatório das 21 horas às 6 da manhã. A Bélgica vai adotar o recolher obrigatório da meia-noite às 5 da manhã em todo o país. Além disso, a Bélgica ordenou que todos os cafés, bares e restaurantes sejam fechados a partir de segunda-feira. Em Portugal, os encontros serão limitados a 5 pessoas, casamentos e batizados podem ter no máximo 50 pessoas, mas festas universitárias estão proibidas. Os casos diários de Covid-19 atingiram níveis recordes em todo o mundo, particularmente na Europa e nas Américas, disse a Organização Mundial de Saúde na sexta-feira. É tudo por hoje. Continuação de bom fim de semana. Para mais desenvolvimentos de notícias, vá a www.voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Os números dos prejuízos causados ao Estado angolano, anunciados pelo presidente João Lourenço, não reúnem consenso. Para falar sobre o assunto, os juristas Lindo Bernardo Tito e David Mendes, o líder da Casa CE, André Mendes de Carvalho, e o economista Carlos Rosado de Carvalho.
Estudos da Universidade Católica de Angola estimam em cerca de 80 mil milhões de dólares o valor que foi retirado ao investimento que deveria ter sido feito no país entre 2002 e 2014. O líder da UNITA, maior partido na oposição, congratulou-se esta semana com a divulgação dos valores desviados do erário público, mas defendeu que estes estão muito aquém dos números reais. Adalberto Costa Júnior lembrou em conferência de imprensa que só a reserva estratégica de petróleo acumulada de 2011 a 2014 chegou a reter valores na ordem dos 93 mil milhões de dólares. Estes números contrariam aqueles que foram apresentados pelo Presidente da República durante a primeira parte da entrevista que concedeu ao jornal norte-americano Wall Street Journal, durante a qual João Lourenço estimou em aproximadamente 24 mil milhões de dólares os prejuízos causados ao Estado angolano pela política de dilapidação do erário nos últimos anos, valor esse constante dos processos de investigação patrimonial em curso no Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República. O estadista angolano detalhou que daquele montante, 13.515 milhões foram retirados ilicitamente através de contratos fraudulentos com a Sonangol, 15 mil milhões através da Sodiane e Endiama e os restantes 15 mil milhões retirados através de outros setores e empresas públicas. Para alguns especialistas em Luanda, os dados apresentados pelo presidente João Lourenço estão muito longe de traduzir, de facto, a realidade do desfalque que o país sofreu durante a gestão danosa do regime de José Eduardo dos Santos. Apontam também alguns dados na posse do Fundo Monetário Internacional, que antes do mandato de João Lourenço já revelavam números elevados de milhões de dólares que saíram de Angola. Por outro lado, criticam também o chefe de Estado, que mais uma vez recorre à imprensa estrangeira para revelar informações que dizem respeito aos angolanos, ignorando a imprensa nacional, como era também prática do seu antecessor e colega de partido. Quem assim pensa é o jurista e deputado Lindo Bernardo Tito, para quem este caso já não é uma novidade para os angolanos.
Surpreende-me o facto do presidente só agora traz ao conhecimento dos angolanos. Isto agora eventualmente tem conhecimento de facto do desfalque, do rombo, do roubo que todos nós sofremos. Né? A Universidade Católica de Angola várias vezes nos seus relatórios trouxe ao conhecimento público dos desvios dos fundos públicos que vão para além do valor que o presidente anunciou. O valor é duas vezes mais do que o presidente anunciou. O que para mim me preocupa é exatamente isto. É que este valor, mesmo aquele que tem sido avançado pelas entidades financeiras internacionais, é superior ao que o presidente avançou. Esse valor é inferior ao que foi desviado. É o que me surpreende, né? Mas já é bom que o presidente anunciou ao país, comunicou ao país, a fazer de uma via não correta, que o país sofreu esse rombo na ordem de 24 mil milhões de dólares. Mas deixa lhe dizer o seguinte: esses valores que foram anunciados beneficiaram muitos que naquela altura estavam no governo. E muitos, naquela altura, estavam na superestrutura política do MPLA. É com esse valor que foram montadas várias empresas, incluindo as empresas do próprio MPLA. Pois que temos de perguntar aonde que o MPLA encontrou dinheiro para montar empresas que tem, que colocou à disposição dos vários acionistas que são seus militantes, alguns dos quais da superestrutura do partido, como membros do bureau político. Onde é que encontrou? Se o MPLA, desde 1975, era um partido pobre que não tinha dinheiro.
Para além do Bernardo Tito, este assunto deve ser assumido com mais abertura e seriedade para que o combate à corrupção tenha um impacto na vida dos angolanos e alcance os objetivos desejados pelo atual governo, liderado por João Lourenço.
A grande questão que se coloca não é olhar apenas para algumas pessoas que se beneficiaram desse dinheiro, mas olhar também para o benefício político partidário do próprio MPLA. Isso é que a questão de fundo, né? Se essa questão for atacada com abertura, com seriedade, a luta contra a corrupção e a impunidade terá reflexo positivo na vida de todos nós. Porque vários ativos que estão a ser agora geridos em nome do MPLA ainda não foram apreendidos. O que nós esperamos é que essa luta contra a corrupção se estenda até a apreensão dos ativos das empresas próximas ao partido MPLA. Sabe, abordar a questão dos desvios de recursos do Estado durante o consulado do Presidente da República, José Eduardo Santos, numa única perspectiva, não é resolver o problema. Temos que ter a frontalidade, temos que ser honestos, temos que ser sérios para admitirmos que todos se beneficiaram e todos foram cúmplices desses desvios. Não há santo nesse país em relação àqueles que governaram. Todos que estiveram na cúpula do MPLA e no governo são cúmplices. Então, esse dinheiro que foi desviado deve ser recuperado. Não pode ser recuperado apenas aquele que é detido por alguns, quando boa parte desse recurso que fez o mundo empresarial partido do MPLA, não está a ser tocado. Temos que tocar exatamente neste mundo empresarial, que é ali onde está a grande questão. Como pode perceber, 4 mil milhões é quase um quinto de 24 mil milhões. Né? Se quisermos ir no concreto, é um sexto de 24 mil milhões. Sendo um sexto de 24 milhões, mil milhões, então é ínfimo ainda. É muito pouco. Então, deve haver mais esforço para que seja recuperado significativamente valores que ajudem o país a sair da situação menos boa em que se encontra, né? Mas como lhe disse, se não tocarem na questão do fundo da recuperação dos ativos detidos por empresas próximas ao MPLA, nós não chegaremos sequer a quarto sexto desse valor. Precisamos chegar até lá. Fazemos lá a ter coragem de, obviamente, ir para os bancos criados com dinheiro público, com esse mesmo dinheiro. Existem aí os bancos para as empresas de comunicação, não é? E marketing, que foram criadas as empresas com esse dinheiro, e outros ativos criados com esse dinheiro que, ao fim e ao cabo, ajudam a máquina política do partido MPLA. É disso que temos que tratar. Agora temos que passar para tratar uma questão de fundo, uma questão real, de que de facto há um partido que também ilicitamente apropria dinheiro do Estado. Então esse partido tem que devolver também aquilo com o qual se recuperou.
Entretanto, o jurista David Mendes questiona como foi possível o país ter deixado sair toda esta quantidade de dinheiro para o exterior. Outra preocupação levantada por David Mendes tem que ver com a passividade dos serviços de inteligência económica do país.
Eu gostaria que esta matéria que o Presidente levantou nessa entrevista devesse fazê-lo primeiro na Assembleia Nacional. Mas há um elemento muito importante que me chamou a atenção. São mais de 24 mil milhões de dólares que foram retirados por funcionários e agentes públicos do erário público para o benefício pessoal. É muito dinheiro. E pela primeira vez também fiquei a saber que o presidente conseguiu, o presidente não, o seu executivo, recuperar até agora quase 4 mil milhões de dólares. Quer dizer que ainda estão por se recuperar 20 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E já da vez passada me perguntei, onde é que existia, onde é que estava o serviço de inteligência econômica para que num país saísse 24 mil milhões de dólares sem que desse conta? Eu acho que esse país, Angola esteve desgovernada. Acho que os serviços que deveriam sustentar o Estado não existiam. É que eu digo permanentemente, qualquer angolano decente tem que se juntar ao presidente no combate à corrupção. Qualquer angolano decente. Porque não é aceitável, e já na última entrevista eu disse também isso, que a Sonangol era o núcleo da corrupção. Está aqui claro, são três empresas, duas diamantíferas e uma dos petróleos. E o dinheiro não são dessas empresas, o dinheiro é de Angola, é de todos nós. Há que haver, por parte de todos nós, a assunção da responsabilidade de que esse dinheiro tem que voltar para os cofres do Estado. É uma obrigação moral a ti. E as pessoas que estão envolvidas nisso têm que ir para a cadeia.
O líder da coligação Casa CE diz estar descontente com o comportamento do Presidente da República. André Mendes de Carvalho também não acredita nos números apresentados por João Lourenço.
Relativamente a esta matéria, dizer que a nossa expectativa é muito maior. Nós achamos que 24 mil milhões não é o dinheiro que de facto foi subtraído do Estado lá para fora. Nós entendemos que é mais do que o dobro até. Nós estaríamos a falar aí na ordem dos 70, 80 mil milhões de dólares, que é a estimativa de muitas outras organizações. Não queremos que sejam apenas 24 mil milhões. Naturalmente, é uma estimativa que eu fiz e tem por base os passos que a Procuradoria-Geral da República marcou até aqui, mas parece-nos pouco. Bom, de qualquer dos modos, é bom que se comece a revelar esses dados, que essa informação comece a circular, para que todos nós, incluindo a população, possa acompanhar toda esta matéria, escrutinar minuciosamente a informação que nos é dada, e pode ser que nós possamos depois ajudar a descobrir outros dinheiros que não tenham sido arrolados ou contabilizados na investigação, portanto, que está a ser feita. Portanto, todos nós, com base nos dados que nos estão a ser dados, vamos poder seguir melhor e ver se o dinheiro, de facto, são os 24 mil milhões de dólares ou não. No nosso ponto de vista, achamos muito pouco. Achamos que deve ser talvez três vezes mais isso que ele, portanto, indicou. Quer dizer, nós estamos a falar de somas na ordem de mil milhões de dólares. Esse dinheiro deve ser posto à disposição da Assembleia Nacional para que a Assembleia Nacional possa fazer a alocação dessas verbas para a satisfação das despesas. Nos termos da Constituição, compete à Assembleia Nacional fazer a alocação das verbas, das receitas, que eu dizer, para cobertura das despesas. E, primeiro, não nos foi informado quanto é que tinha entrado. Segundo lugar, bom, viu-se já no caso daquele dinheiro que era do Fundo Soberano, era ser alocado a despesas sem que o Parlamento, que é o órgão que tem, de facto, a legitimidade e a legalidade de fazer essa aplicação, não teve conhecimento. Então, nós entendemos que o Sr. Presidente da República deve, em primeiro lugar, ser transparente, dar a conhecer o dinheiro que está a entrar e deve chamar a participação da Assembleia Nacional no sentido de como canalizar essas verbas.
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho questiona o custo dos ativos que o Presidente da República também anunciou como tendo sido recuperados, quer no país, como a partir do estrangeiro.
Pronto, uma coisa é o que supostamente terá sido tirado e o investimento que foi realizado, Outra coisa completamente diferente é quanto é que esses ativos valem atualmente. E, portanto, quando nós estamos a dizer que recuperamos ativos, estamos a valorizá-los como? Ao preço do custo? Ao preço do investimento? Ou estamos a valorizá-los ao valor de mercado? Porque é o valor de mercado. E eu estou a falar dos ativos da comunicação social, nomeadamente a TV Zimbo e a Rádio Mais, enfim, a Palanca, a TV também. Mas eu posso falar de outras coisas. Posso falar, por exemplo, também das empresas textas. Um comunicado que, aliás, nós chegamos aqui a comentar, foi o ano passado, dizia que, no caso das quatro empresas textas, havia um empréstimo do Japão de 1.200 a 1.300 milhões de dólares. Okay. Esses ativos, entretanto, foram recuperados. Esses ativos até parecem que já estão em concessão, a gestão já foi concedida. Agora, o que eu pergunto é como é que foram valorizados esses ativos. Aquelas fábricas não valem seguramente os 1.300 milhões de dólares de empréstimos que o Estado fez junto do governo japonês. Nem pouco mais ou menos. E, portanto, temos aqui toda esta uma série de dúvidas relacionadas com a recuperação. E, portanto, saudamos todos, nós agora sabemos agora mais do que sabíamos, mas quando nos dão também os dados, nós aguçamos o apetite e nós depois queremos saber mais. E, portanto, queremos saber mais detalhes sobre esses dados da recuperação de ativos. E também tem outra coisa ainda, que é, supostamente, estes dados são sobre, e pronto, enfim, nós não sabemos o que é que inclui, mas nós temos também a marca do repatriamento voluntário dos bens, em que foi dito inicialmente que seriam revelados os resultados. Depois vieram-nos dizer que afinal já não seriam revelados porque havia dever de confidencialidade. Do meu ponto de vista, este dever de confidencialidade refere-se a pessoas individualmente. Isto é, eu não posso dizer que o Carlos repatriou 1.000 milhões de dólares e que o João repatriou 1.500 milhões de dólares, mas eu posso dizer que foram repatriados 2.500 milhões de dólares. Eu acho que isto não tem dúvidas, não se me oferece dúvidas absolutamente nenhumas. E, portanto, também não temos, há um silêncio sepulcral sobre o repatriamento voluntário de capitais, que dizem que foi que foram enfim, repatriados, mas que não podiam, há repatriamento, mas que não se pode dizer. E eu penso que também precisamos de ter detalhes.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho também levanta outras dúvidas, sobretudo em relação à pertinência da divulgação destes números por parte do Presidente João Lourenço.
Porque é que o Presidente decide, de repente, sem que ninguém esperasse que isso acontecesse, revelar estes números? É positivo? Porque, João, nós temos o lidar com a informalidade e com o crime é uma coisa muito complicada, porque nós não sabemos, não é? Porque, supostamente, se há desvios, isto foi de alguma maneira feito para não deixar rastro, não é? E, portanto, apurar todos estes valores, porque depois as coisas também não são bem esclarecidas. Por exemplo, relativamente ainda no primeiro acordo com o Fundo Monetário Internacional falou de 30 e tal mil milhões de dólares do orçamento que andariam desaparecidos. Mas aquilo, rigorosamente, não foi desaparecimento, aquilo foi má contabilização, portanto, despesas efetuadas. Eu não estou a dizer que essas despesas foram bem efetuadas, estou a dizer que foram despesas efetuadas e que não foram devidamente contabilizadas. Lembro-me dessa também do Jornal de Angola, mas enfim, eu não sei, eu não tenho assim muita. Se me aparecessem também 50 mil, eu não sei qual seria a minha reação, mas portanto, pelo menos é este, pela primeira vez, alguém com a responsabilidade avança um valor, e esse valor são 24 mil milhões de dólares. Agora, as outras fontes, o que é que diziam e que falaram de outros valores, Não. Enfim, é muito complicado tu dares uma opinião, fazer um comentário sobre isso. Agora, este passará a ser o número. Esta passará a ser a referência. Agora, as outras fontes. E portanto, esta referência do Presidente está minimamente fundamentada, não é? Diz de onde é que saiu o dinheiro, como Flamengol, Diamantes e outros. De maneira que agora temos a possibilidade de, se houver outros dados, de outras fontes, temos agora a possibilidade de contestar estes números.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos de formas que as famílias angolanas encontram para ultrapassar dificuldades económicas na compra de bens essenciais. Agora vamos à música. Eu sou do Valdemar Bastos com Pitanga Madura.
Pela rua da minha terra, sonhei, olhei e vi
A Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 10 de outubro de 2020, convosco Ana Guedes na apresentação. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a PGT, a Capital FM. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. Estamos também em Gabu, Cacito Chanuco, em 96.7 e ainda a Leste FM. Em Gabu é a Rádio Papagaio, na cidade de Canchungo. Estamos em FM com a Rádio Uber Ulando. Estamos também em FM em Moçambique, em Quelimane, Nova Rádio Paz, em Nampula, a Rádio Encontro, em Maputo, em ZFM. Estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro de minutos vamos ter aqui as últimas novidades musicais. Vamos ter aqui o sobe e desce do Top 10 da Música da América. Antes de mais, a atualidade noticiosa do mundo neste sábado.
O cessar-fogo que entrou hoje em vigor entre a Arménia e o Azerbaijão parece estar em perigo de fracassar, com as duas partes a acusarem-se mutuamente de violarem o acordo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros armênio disse que o conflito entre os dois países só pode ser resolvido com o reconhecimento internacional da independência do enclave de Nagorno-Karabakh, acusando também o Azerbaijão de usar o cessar-fogo para preparar novos ataques. O Ministro dos Negócios Estrangeiros azeri, Yeyun Bayramov, disse por seu turno que o cessar-fogo só vai durar o tempo que a Cruz Vermelha levar para negociar a troca de corpos de combatentes mortos. O cessar-fogo foi acordado após 10 horas de conversações em Moscovo e prevê uma troca de presos e de corpos de combatentes mortos. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que serviu de medianeiro, disse que o cessar-fogo vai permitir negociações para se resolver o conflito. O governador da província angolana do Uíge, Sérgio Luter Rascova, faleceu esta sexta-feira em Luanda, onde estava internado desde há pouco mais de uma semana, depois de ter testado positivo de Covid-19. O anterior governador de Luanda e líder da organização juvenil do MPLA foi evacuado de urgência do Uíge para a clínica Girassol, onde terá falecido. A morte de Rascova dá-se ao mesmo tempo que a Organização Mundial de Saúde disse que se registou ontem um número recorde de mais de 350 mil novos casos de coronavírus em redor do mundo. Numa conferência de imprensa, o diretor de emergência da OMS, o Dr. Michael Ryan, fez notar que o mundo, e citamos, ainda não tem novas respostas para a epidemia e sublinhou a necessidade dos governos assegurarem a proteção dos mais vulneráveis. Um terço dos novos casos foram registados na Europa. Mais de 36 milhões e 800 mil pessoas já foram infectadas com o coronavírus através do mundo e mais de 1 milhão já morreram, dizem estatísticas do Centro do Coronavírus da Universidade Americana Johns Hopkins. A Coreia do Norte mostrou hoje mísseis intercontinentais nunca anteriormente vistos numa parada militar levada a cabo esta madrugada, em que foram exibidos mísseis de longo alcance pela primeira vez em 2 anos. Analistas disseram que um míssil foi transportado no veículo com 11 eixos de rodas, um dos maiores veículos móveis de mísseis balísticos intercontinentais do mundo, caso se prove operacional. Também foi exibido o míssil de maior alcance jamais testado pela Coreia do Norte e também o que parece ser um míssil capaz de ser lançado de um submarino. Pela terceira noite consecutiva, manifestantes saíram às ruas da capital do Chile, Santiago, para protestar contra o governo, a desigualdade e a brutalidade policial quando se aproxima a data de um referendo sobre uma nova Constituição. Os manifestantes atiraram pedras e outros objetos contra a polícia, que respondeu com canhões de água e gás lacrimogéneo. Os chilenos vão votar num referendo no próximo dia 25 deste mês para decidirem se querem uma nova Constituição e se esta deve ser elaborada pelo atual Congresso ou por uma nova Assembleia Constituinte. O furacão Delta está a provocar estragos no estado da Louisiana, que há 6 semanas atrás foi atingido por um outro furacão. Cerca de 45 centímetros de chuva caíram na região afetada em menos de 12 horas, na zona que tinha anteriormente sido atingida pelo furacão Laura.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma reportagem sobre lamentos de muitos músicos angolanos sobre a qualidade de certos estilos de música atual, a qualidade da letra e não só. E domingo, não esqueçam, é saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com os nossos amigos ouvintes. Ele é um rapper de Moçambique. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, a sintonizar a emissão vespertina em português da Voz da América. Para já, hoje é sábado, vamos à música da América, é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Mayra de La Salette. Nas notícias do showbiz está Ana Guedes, na música está o DJ UPS. Antes de irmos às novidades da tabela, vamos às notícias que marcam esta semana o showbiz. Ana!
Olá amigos, olá Mayra, mais uma semana que está a terminar, mas a música essa não termina. E esta semana, nas notícias da música, vamos falar de uma jovem que se tornou conhecida como compositora de muitos outros nomes conhecidos, mas que depois decidiu começar a cantar e parece que a fama lhe tem sorrido. Como intérprete, falamos de Julia Michaels, americana de origem mexicana e porto-riquenha. Pois Julia vai ser consultora na nova temporada do programa de procura talentos vocais ou musicais, o The Voice. A cantora vai juntar-se à equipa de Gwen Stefani como sua conselheira nas várias etapas do concurso. Esta não é a primeira vez que a dupla trabalha junta. Julia ajudou com o álbum de Gwen, This Is What The Truth Feels Like, incluindo a composição de hit de Stefani, Used to Love You. Aliás, Julia Michaels, apesar de cantar músicas que a própria compõe, é, como já dissemos, talvez mais conhecida por músicas que compôs para outros, como Selena Gomez, Shawn Mendes, Gwen Stefani, Britney Spears, Ed Sheeran, entre outros. E sem esquecer, Justin Bieber, para quem compôs Sorry. Once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot. Voltamos a Julia Michaels. Em 2017, ela seria nomeada para dois prémios da música, incluindo Revelação do Ano. A sua carreira começava assim a ser notada, apesar dela continuar a compor para outros. Agora, esta mexicana porto-riquenha, Julia, acaba de lançar um single para não deixar que a sua carreira como cantora esfrie. O seu mais recente single chama-se Lie Like This. Título também ao seu próximo álbum. Em Wonder, o jovem cantor pop romântico canadiano fala sobre o preço da fama e as pressões que essa fama acarreta e o que o mantém, diz ele, afastado dos amigos. Mas fala também da dificuldade de mostrar livremente, exibir livremente as suas emoções. Aliás, em entrevista ele diz que, de alguma forma, escrever Wonder o ajudou a ver como essa dificuldade estava a prejudicar o seu relacionamento com a namorada não menos famosa, Camila Cabello, com quem gravou o sucesso de O Verão Passado, que aqui vamos recordar, e com o qual se despede Ana Guedes. Dentro em pouco vão ficar com a tabela das 10 mais e a Mayra de La Salette. Por agora vamos ficar então com um êxito de Há Dois Verões, de Camila Cabello e Shawn Mendes, Senhorita.
E esta semana despedimos-nos de duas lendas da música, não é verdade? Eddie Van Halen, do grupo The Rock. Van Halen morreu aos 65 anos, vítima de cancro. Johnny Nash, cantor de reggae, morreu aos 80 e ele tinha o sucesso I Can See Clearly Now. Está formado-se uma bela orquestra no céu neste ano de 2020. Mas vamos à tabela das 10 mais para conferir as músicas que mais vendem e tocam nos Estados Unidos. I Hope, de Gabby Barrett, com a participação de Charlie Puth, continua em décimo lugar. Da Voz da América, segue-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook, subscreve o nosso canal do YouTube. É Boa Português. Watermelon Sugar, de Harry Styles, passou a primavera e o verão na tabela das 10 mais. Inclusive, chegou ao primeiro lugar. Esta semana desceu uma posição. Watermelon Sugar está em nono. Americano da Voz da América. Se quiseres que passemos a tua música favorita, podes mandar o teu pedido. Manda para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Savage Love, do produtor havaiano Josh 685, com Jason Derulo, subiu uma posição, está em oitavo. Está também disponível em www.voaportugues.com/entretenimento. Portanto, se quiseres ouvir um programa do Top 10 americano, se quiseres fazer o download para ouvires quando quiseres ou partilhares com os amigos, basta ir a www.voaportugues.com/entretenimento. Vamos então voltar à tabela. Há 24 semanas, Rockstar de The Baby com Roddy Ricch já foi a estrela desta tabela. Esteve em primeiro lugar por várias semanas. Esta semana desceu uma posição e está em sétimo. Rockstar.
Say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears, the fillable. Going for buggers, I'm about to chop up. I got a big drum and hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these people. I can see I'm running, started my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother, I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know where I run from. Bro, I'ma pull it out, she knows PTSD. I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter is cheating, she stopped me killing. In front of her before they hit you too.
Now I kill another nigga too. I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different how they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. Pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? My black don't mean.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes seguir-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Subscreve o nosso canal no YouTube. É Voa Português. Blinding Light, do canadiano The Weeknd, anda sempre no sobe e desce. E esta semana subiu para a 6ª posição. Podes fazer o pedido da tua música favorita ou, quem sabe, dedicar uma música a uma pessoa especial. Se quiseres fazê-lo, basta enviar para o WhatsApp da Voa, +1 908 652 4584. Hã? Vai pegar a caneta? Eu vou dizer outra vez. +1 908 652 4584. É o número do WhatsApp da Voa para fazeres o pedido da tua música favorita ou dedicar uma música a alguém especial. Voltemos à tabela. Os adolescentes 24K Golden e Ian Dior estão a viver muitos bons dias com a sua música Mood. Mood, que é como quem diz, disposição. Mood não se mexeu, continua bem disposto, está em quinto lugar.
So I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls, obvious, elephant in the room. And we're a part of it, don't act so confused. And you are starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood?
Foi Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk. É o quarto lugar. Yeah.
Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half, but she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did you be at when they said they're doing all this and all that? Tired of beefing you pumps, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I ran into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. É Voa Português. Quando entrou para a tabela, entrou diretamente para o primeiro lugar. WAP, de Cardi B com Megan Thee Stallion, está em terceiro esta semana.
Yeah, you feeling wet, 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 in a mouth, wet, 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 give me everything you got, wet, 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 beat it up, baby, catch a charge, that shit, and it's up, put this right in your face, swipe your nose like a credit card, hop on top, I wanna ride, I do a giggle, I'm kinda wild, look at my mouth, fill me up, like I'm surprised, that's role play, I wear disguise, I want you to,
I don't clean, but I need to clean, got me, follow me, trip, got me, follow me, com Ana Guedes e a música está a cargo do DJ UPS. Estamos a aproximar-nos da liderança da tabela. Antes de falarmos do primeiro lugar, temos que falar do segundo. Os BTS são a sensação do pop sul-coreano. Eles são também politicamente conscientes, como reportámos esta semana na Passadeira Vermelha. E para ver a Passadeira Vermelha, já sabes, vai a www.voaportugues.com/entretenimento. Na semana passada, os BTS lideravam a tabela, esta semana estão em segundo lugar com a música Dynamite.
Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the room. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Bitch, take, baby, take it, baby, for I'm ready. Love's sweetest, honey, get the beach, shitty like money. Yeah.
está na hora de falarmos de música nova, ou melhor, de um novo remix que entrou diretamente para o primeiro lugar da tabela. Franchise, de Travis Scott com M.I.A. e Future e Young Thug, chegou para preparar os fãs para o próximo álbum de Travis Scott, Utopia. Num tweet recente, Travis disse estar a trabalhar no seu novo álbum. Enquanto esperamos, vamos ouvir Franchise, o primeiro lugar do Top 10 americano desta semana. Eu sou Mayra de La Salette, Ana Guedes também esteve connosco e o DJ UPS está na música. Nós deixamos os nossos votos de continuação de uma semana muito boa, com boa música e muito boas energias. Até para a semana, vamos ouvir o primeiro lugar, Franchise.
Yep, in my white tee, yeah, call up Mike Williams for the hype, please. They gon' white you before you white me. Unboxes of checks, not my Nikes. Yeah, that's not no white tee. Got them bamboozled like I'm Spike Lee. You need more than Google just to find me. I just call a baby, get a high fee.
Ooh, incredible, general.
I just start the label just to sign me. It's connected like we Siamese. We've been on a rapper like a crime spree. Talk to me nicely. Yeah, on his white teeth.
Yeah, yeah, call the Sprite people.
Come on,
private flight, franchise flight.
On private flight,
talked him in his hands, he was tight.
Caterpillar robbery, I fought to lift it up. I went on the stand, told the judge, pass my cup. Hey, ran up 20 million, told the devil, keep the look. Talk to me nicely.
Talk me nicely.
Keep her on the chain. That ain't like me.
That ain't like me.
Scots with no strings. You can't fight me.
With your home.
Yeah, I'm higher than a plane. Don't let a Skype be. Yep, in my Skype. Yeah. Prissy in his pain. Yeah. Yellow bones too spicy. Yeah. Leave him up, no knocking. Yeah. Yep, in my white tee.
Yeah.
Yeah. Call the Pipe Williams for the hype, please. Before you white me, unboxes of checks, not my Nikes.
Excuse me, Mississippi, make him happy, make him coffee, make him get me chippy, chippy.
That's a lot I'm gon' spend. Tell me when I beat you to pull up, you gon' shoot out while I spin.
Chippin' like I'm trigger happy.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 10 de outubro de 2020. Despedem-se o Mariano Bartolomeu e Ana Guedes, com votos de que tenham um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.